Boa noite. Quem se interessar, lá na mesinha, na entrada, como aqui, tem um folheto onde eu ofereço para vocês algumas reflexões sobre o tema de hoje. Parte dele eu vou trazer, mas parte acréscimos que a gente não vai ter tempo. Eu acho que são informações interessantes. Vocês podem pegar o folheto lá ou aqui ao final. Fique à vontade. Então vamos nos recolher para começar a nos entregarmos a esse momento de estudo, de reflexões sobre o Evangelho. E é importante que a gente se conecte com essa energia que a espiritualidade já está disponibilizando já aqui já há alguns dias para nos acolher. E é importante que a gente realmente fique centrado no estudo, centrado aqui no, nas reflexões, por vários motivos. Um deles é que quem vem hoje, ou mesmo na sexta, mas hoje particularmente, ao estudo aqui, à palestra, provavelmente, ou digo com certeza, estão buscando uma cura interior, seja emocional, seja física. E nós vamos abordar questões importantes sobre a nossa estada no planeta, em corpo físico. E é bom que a gente aprenda um pouco mais e que a gente se disponibilize para esse trabalho da espiritualidade conosco durante todo esse processo aqui que nós vamos desenvolver. E vamos então a um recadinho. Vamos dar uma olhada nos celulares, ver se está pelo menos no silencioso, porque quando, se ele toca durante o estudo, a pessoa fica constrangida de ter se esquecido, como também acaba incomodando, trazendo alguma dificuldade de entendimento para aquele que está ao lado. Então, por favor, dê uma olhadinha e vamos então fazer a nossa prece inicial. Pai amado, é com prazer e gratidão imenso que nós estamos aqui, sabendo que vamos encontrar acolhimento, aconchego, carinho da espiritualidade maior, que já se encontra aqui já há algum tempo para nos auxiliar, nos acolher e nos beneficiar de energias maravilhosas, para que tenhamos condições de seguir em frente nesse processo evolutivo, principalmente no processo de aprendizado durante nossa existência no corpo físico. Nós agradecemos profundamente e pedimos que tenhamos sempre coragem e determinação para vencermos as nossas dificuldades, vencermos as nossas limitações e podermos conviver com mansuetude, com paz e com alegria com os nossos companheiros de jornada. Que a paz efetivamente esteja em nossos corações e possamos estudar o Evangelho dessa noite com os olhos de quem realmente está querendo aprender e de quem está querendo seguir essa vida no corpo físico da melhor forma possível. Que a paz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. O estudo dessa noite é continuando o estudo da semana passada. Segundas-feiras nós fazemos um estudo sequencial do Evangelho. Termina, começa do 1 de novo. E assim nós vamos seguindo sempre em frente. É uma forma da gente, tanto pessoas novas que chegam, quanto aquelas que querem rever, e sempre nós estamos precisando de rever, que a cada palestrante ou a cada pessoa que vem aqui oferecer o estudo, ela sempre traz um olhar diferente, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. E esse capítulo fala sobre reencarnação. E o tema de hoje é quando Jesus diz é necessário nascer de novo, numa conversa com Nicodemos. Então nós precisamos, vamos refletir o que é nascer de novo. Aqui Jesus poderia estar se referindo nesse momento. Quando nós falamos de nascer de novo, ou renascer, ou reencarnar, normalmente nós pensamos assim, eu preciso reencarnar para poder evoluir. É fato. Mas é mais do que isso. Então, é para evoluir, mas evoluir como? Só nascendo e renascendo? Ou há alguma coisa entre o nascer e o renascer que nos promove esse processo evolutivo? Não basta só trocarmos de corpo. Não basta só nós desencarnarmos, irmos para o plano espiritual, aprendermos alguma coisa lá e retornarmos, sem efetivamente querermos aprender com esse processo. Porque o caminho é de aprendizado. E o aprendizado não é só nós lermos, conhecermos o assunto. É nos procurarmos compreender efetivamente aquilo que estamos lendo, aquilo que estamos buscando estudar. O próprio Kardec, na introdução ao Evangelho, remete a essa preocupação. Não é só ler o Evangelho que nós devemos fazer. Nós devemos ler o Evangelho, compreender o que está ali, apreender o sentido do que está sendo colocado, para então colocarmos em prática nas nossas vidas. Nascer de novo. Será que nascer de novo está só se referindo àquele momento em que nós, depois de desencarnarmos, voltarmos para a Terra, reencarnarmos? Ou está se referindo a algo mais do que isso? O que nós fazemos todos os dias? Evidentemente, cada um tem o seu tempo biológico, mas normalmente a gente dorme e acorda, não é isso? E dorme de novo. É um processo. Cada um tem o seu tempo, tem o seu. Mas, de qualquer forma, é um momento em que nós dormimos e é um momento em que nós acordamos. O próprio Livro dos Espíritos nos coloca que esse momento de dormir é quase como um processo da gente já perceber o que é o processo de morte. Aquele momento que nós perdemos um pouco a percepção e depois, quando acordamos, retornamos a essa percepção da vida. Então, nós já temos assim uma leve experiência, mesmo que por pouco tempo, desse dormir e acordar. Evidentemente que no encarnar e desencarnar é um processo muito mais intenso, não é? Então nós precisamos perceber que nós a todo momento estamos de alguma forma adormecendo e acordando. Seja em sonho, seja no dia a dia refletindo sobre algum assunto, a gente sempre tem esse movimento. Esse movimento é importante nós percebermos, porque à medida em que nós colocamos alguma coisa em prática no aprender, nós estamos nos debruçando no estudo, nós estamos nos debruçando no processo de vamos compreender algo mais, algo diferente. E ao absorvermos esse conhecimento, nós estamos despertando para uma coisa nova. Também é um movimento de dormir e de acordar. Então, a todo momento nós estamos ou devemos procurar perceber isso e fazer bom uso desse processo de buscar o aprendizado, despertar para o conhecimento e aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia. É uma forma do nascer de novo diariamente, a cada momento em que a gente tem esse processo e tem conhecimento, lucidez para compreender esse processo. É muito importante. É bom também a gente fazer algumas indicações de leituras que falam sobre o processo reencarnatório. Então, há duas sugestões que estão no folheto. Uma é o Nosso Lar, em que o livro Nosso Lar, todo mundo aqui de alguma forma já ouviu falar sobre esse livro, já assistiu ao filme, né? Então, há momentos ali em que o processo reencarnatório é muito bem colocado para que nós possamos compreender o que não é uma coisa fácil, não é um processo simples, porque há todo um preparo das pessoas envolvidas, seja aquele que vai reencarnar, como aqueles que vão reencarnar junto em algum momento e que vão fazer parte de uma família, de um grupo de amigos, não é? Então, a gente ficar sempre atento de procurar entender. Porque muitas vezes a gente fica com dúvida, o que acontece quando eu desencarno, quando acontece quando eu reencarno? E há uma literatura muito farta no Espiritismo que possa nos oferecer um pouco desse conhecimento, e vale a pena conhecer. Um outro livro que eu sugeri também, o Ícaro Redimido, que é também um processo interessante, é um livro que foi escrito num grupo de Belo Horizonte, não sei se muitas pessoas possam não saber, quer dizer, não é, há um médium, mas há vários apoiadores nesse processo, é uma sala fechada com vários médios de suporte ali, dá apoio para que o psicógrafo possa receber o livro, são três livros na realidade, e também fala nesse primeiro livro informações interessantes e importantes nesse processo reencarnatório. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Para quem gosta de ler, quem gosta de ler menos, o Nosso Lar já ajuda muito. Quem gosta de ler livros mais densos, o Ícaro Redimido é uma boa sugestão também. Uma outra coisa muito interessante que está na Gênese, que eu gostaria de trazer para vocês, que eu acho que pouco se fala a respeito, sobre o processo reencarnatório. Nós sempre falamos sobre essa evolução espiritual, não é? A gente reencarna para evoluir espiritualmente. Isso é o que mais nós ouvimos, o que mais nos traz de informações a respeito da reencarnação, é o nosso processo evolutivo moral, ético, espiritual. E a gente se traz uma informação muito interessante, que é: por que também precisamos desencarnar e reencarnar? Na realidade, por que nós precisamos de abandonar o corpo físico e receber um novo corpo físico? Sob um olhar bem diferente, pelo menos, do que eu já ouvi nesse processo, nesse caminhar que eu tenho dentro do Espiritismo, já é um bom tempo, que é o seguinte. Vocês depois podem... Coloquei um trecho aqui de A Gênese, depois, se vocês quiserem pesquisar mais, tem as referências para vocês irem lá. Que é o seguinte: quando nós evoluímos moral e espiritualmente, quanto mais buscarmos esse processo de evolução, o nosso corpo físico já não atende às necessidades desse espírito, porque ele vai evoluindo. E o corpo físico deixa de ser uma condição principal ou adequada para esse processo evolutivo. Então, o nosso corpo físico vai ficando meio inadequado para o espírito que está evoluindo, está evoluído ou está em evolução. Então, o que precisa? Nós precisamos abandonar o corpo físico para, a partir desse momento, nós vamos para o plano espiritual. Vamos ser preparados para uma nova encarnação. E ao voltarmos, voltaremos com um corpo físico mais adequado à nossa condição espiritual que nós conseguimos adquirir ao longo da encarnação anterior e do tempo que ficamos no plano espiritual. Não é uma visão interessante? Então, nós não só reencarnamos porque precisamos reencarnar para poder evoluir. Mas o corpo físico precisa ser diferente daquele que tivemos. Porque ele terá que ter a matéria daquela localidade, no caso nosso, do planeta Terra, que está também no processo evolutivo. Então, a matéria mais adequada e mais no patamar evolutivo também do espírito que vai voltar ao corpo, a um outro corpo. É uma visão que eu achei interessante trazer para vocês, porque é uma visão diferente daquela que a gente está, pelo menos está acostumado de uma forma geral. Então, nós reencarnamos e reencarnamos para evoluirmos espiritualmente, devemos buscar esse processo evolutivo no aprendizado, no estudo, não é? Nessa busca por novos conhecimentos, nessa busca pela apreensão desses conhecimentos e na prática daquilo que aprendemos para esse processo evolutivo. para esse caminhar de crescimento espiritual. E também temos consciência de que quando voltarmos num outro corpo, esse corpo será mais adequado do que aquele que deixamos ao nosso patamar evolutivo que alcançamos. Então eu achei interessante trazer essa informação. E também, então, se vocês quiserem, capítulo 11, Gênesis Espiritual, o livro Gênesis, e vocês poderão aprender um pouquinho mais lá, que o nosso tempo é curto, mas vocês vão poder se deliciarem nessa grande farta literatura que nós temos dentro do Espiritismo. E eu queria encerrar com um pequeno poema, já que foi Dia das Mães ontem, não é? Então, o Dia das Mães é todo dia, dizem, né? Não é isso? Eu, como mãe e avó, é todo dia, né? É um carinho, aí eu vou falar com relação às mães, mas certamente é um carinho para todos, porque também se referindo não só à mãe, mas aos pais, de uma forma geral. No fundo, é isso. Missão de aprender a amar. Enquanto preocupava-me para nascer, em mil questões a refletir, buscava no meu íntimo sentir razões pelas quais devesse viver. Dúvida, desejo, emoção, a todo momento vibrando em mim. Sabia precisar vir, sentir a vida por fim. Era grande o querer no meu coração. Viria como mulher, experiência na dor. Querer realizar, conquistar, vencer, também viria a emoção de viver a experiência da beleza, do amor. O amor que conforta, acolhe, compreende, ensina, emociona. Amor sem reservas que não condiciona o dar com o receber, liberta e não tolhe. Entre nós, os seres em evolução, há um só amor que se faz presente quase como um mito, por fazer-se maior do que a dor e o conflito. É o amor de um grande coração. Assim, pedi para nascer e aprender a amar. E para que eu pudesse realmente aprender, Deus deu-me seres maravilhosos que me ensinaram, em cada momento de dor e de dúvidas, que além do amor de mãe, também podemos encontrar o amor filial, verdadeiro, em espíritos especiais, que vêm como filhos, para nos ensinarem a amar. Vamos passar para a nossa segunda parte dos trabalhos e depois a gente retorna para uma prece. Por isso, Pai de amor e bondade, agradecemos mais uma vez por essa noite maravilhosa em que buscamos o entendimento do Evangelho do amado Mestre Jesus, que possamos ir para os nossos lares levando essa energia, levando essa sensação de aconchego, de carinho e consolo, que possamos compartilhar com aqueles com quem estivermos, sejam familiares ou colegas ou amigos, trabalho, para que possamos ser cartas vivas, possamos ser missionários da luz no ambiente que estivermos. Que a paz esteja sempre em nossos corações e que a luz ilumine os nossos caminhos e que nos sintamos sempre fortalecidos para, de forma determinada e confiante, seguirmos nesse caminhar. Que assim seja. Graças a Deus.